ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão da Voz da América a partir de Washington DC. Estamos a 21 de abril de 2022, hoje aqui na capital americana, 18 graus centígrados. Ao microfone, sou Amancio Miguel, com produção de Mariano Bartolomeu e a sonorização de Nick Ivanov. Como sempre, a nossa emissão começa com os títulos que marcam a atualidade. Rússia declara vitória na cidade portuária de Mariupol e o presidente americano Joe Biden anuncia mais US$ 800 milhões de ajuda militar à Ucrânia. No continente africano, concretamente na Nigéria, pelo menos 17 pessoas mortas em ataques de rebeldes islâmicos. Os primeiros 30 minutos da nossa emissão vespertina são dedicados a Angola. Em termos de notícias, em Malanje, polícia avisa que não vai tolerar violência política durante as eleições. Em Benguela, líder da oposição avisa contra provocações.
Não coloquemos o nosso pé na casca de banana que nos querem colocar à frente. Lá onde formos provocados, façamos meia volta, vamos por outro caminho.
E no Parlamento angolano discute a transparência eleitoral. O partido MPLA rejeita acusações de fraude.
A oposição usa a retórica da fraude. Esta é a única tática do combate político que a oposição tem neste momento.
Em destaque também nesta emissão, a disputa na Igreja Universal do Reino de Deus, portanto em Angola. Fique conosco para seguir esta e outras reportagens aqui nesta emissão vespertina da Voz da América desde Washington. E agora, para apresentar as notícias internacionais, vou convidar a Ana Guedes.
Vamos então às notícias que nos começamos com a Rússia, que declarou vitória na importante cidade portuária de Mariupol, devastada por semanas de bombardeamentos. Durante uma reunião virtual esta quinta-feira com o seu ministro da Defesa, o presidente russo Vladimir Putin ordenou às suas forças que não invadissem uma fábrica de aço na cidade ucraniana de Mariupol, onde as últimas forças ucranianas restantes foram encurraladas. Putin afirmou considerar inútil um proposto ataque à zona industrial e ordenou que o ataque fosse abortado, mas ordenou também um cerco de modo a que ninguém possa escapar do local. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse a Putin que havia 2.000 tropas ucranianas na fábrica, mas que o resto de Mariupol, uma cidade portuária-chave, tinha sido, nas suas palavras, libertada. O destino dos civis na cidade sitiada atraiu a preocupação da comunidade internacional e a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Varushko, disse na quinta-feira que 4 autocarros conseguiram evacuar pessoas através de um corredor humanitário ontem, quarta-feira. Nas imagens de satélite, mostra-se a existência de uma nova vala comum com mais de 200 corpos. Acredita-se que mais de 100 mil ucranianos estejam encurralados em Mariupol, onde viviam 400 mil pessoas antes da invasão russa do país a 24 de fevereiro. A cidade é de importância estratégica, pois dá agora à Rússia o controle total do Mar de Azov e estabelece a cidade como um porto para as regiões separatistas de Donbass. O presidente americano anunciou hoje a proibição de entrada de navios afiliados à Rússia nos portos americanos e anunciou mais US$ 800 milhões de ajuda às forças ucranianas, que inclui artilharia pesada e drones estáticos. Joe Biden também revelou que vai enviar US$ 500 milhões em assistência económica direta ao governo ucraniano. Por outro lado, os Estados Unidos anunciaram a imposição de mais sanções a dezenas de pessoas e entidades, incluindo um banco comercial russo. 40 pessoas estão incluídas. A Rússia responde com sanções à vice-presidente Kamala Harris e 28 outras personalidades, incluindo o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o porta-voz do Pentágono, John Kirby. A Rússia anunciou, entretanto, hoje também sanções contra diversas individualidades, jornalistas e peritos militares do Canadá por aquilo que diz serem posições de russofobia no governo canadiano. Todos estão proibidos de entrar na Rússia. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, conversou ao telefone com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e defendeu uma saída negociada para o conflito. No Twitter, Ramaphosa disse ter abordado a dependência africana das matérias-primas alimentares provenientes do leste europeu. O presidente Zelensky também, no Twitter, referiu-se ao telefonema, em que, segundo ele, foi abordada a ameaça de uma crise alimentar global, o aprofundamento das relações com a República da África do Sul e a cooperação nas organizações internacionais. No Ruanda, um tribunal condenou um cidadão chinês a 20 anos de prisão por torturar trabalhadores de minas locais, facto que veio ao público depois da divulgação de vídeo em que Sun Chunjun é visto a chicotear um homem amarrado a um poste. Ele foi detido em setembro do ano passado e justificou o seu ato com o facto de estar frustrado com o constante roubo de minerais. Outro gerente da empresa, Ali Group Holding Limitada, foi considerado culpado por ajudar Sun e condenado a 12 anos de prisão. Na Nigéria, pelo menos 17 pessoas foram mortas nos últimos dois dias em ataques atribuídos a jihadistas no nordeste do país, epicentro de insurgência islâmica, que já custou dezenas de milhares de vidas. Milicianos disseram à AFP que pelo menos 11 pessoas foram mortas quarta-feira em dois ataques separados num bar e uma escola por combatentes do Estado Islâmico da África Ocidental, no nordeste do país. Ontem, este grupo assumiu responsabilidade por outro ataque na terça-feira em que deixou 6 pessoas mortas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, de facto começa o bloco de Angola. Adalberto Costa Júnior, líder do maior partido de oposição neste país, que é a UNITA, apela aos militantes do partido e aos angolanos no geral para rejeitarem a violência e ignorar provocações durante o período eleitoral. Adalberto Costa Júnior, em visita privada a Benguela, foi entrevistado pelo nosso correspondente João Marcos.
Num momento em que era interpelado por cidadãos para saudações e fotografias, o presidente da UNITA deixou uma mensagem de esperança na prosperidade, com críticas ao MPLA, partido no poder, devido ao que chama de armadilha para a violência.
Nós já identificamos que o MPLA tem como um dos seus aliados negativos, espero que se desista deste aspecto, a questão da violência. Eu faço um apelo, não apenas aos quadros da UNITA, mas aos angolanos em geral, não à violência, não coloquemos o nosso pé na casca de banana que nos querem colocar à frente, lá onde formos provocados, façamos meia volta, vamos por outro caminho, não respondamos e assim nós vamos consolidando cada vez mais os nossos propósitos de chegarmos às eleições num ambiente de tranquilidade, num ambiente de confiança e realizarmos o sonho que todos esperamos.
Adalberto Costa Júnior, que tem vindo a negar ligações a ativistas detidos por suposta prática de arruaças, voltou a acenar para uma observação eleitoral para lá do continente africano, mas salientou que os angolanos devem ser os primeiros a fiscalizar o voto.
Temos estado a trabalhar muito nesta matéria, tanto no apelo a nível internacional, para a presença da observação eleitoral, como ao nível do desafio interno. Nós temos muitas organizações da sociedade civil que se devem envolver no âmbito da segurança do voto. Nós próprios temos que mobilizar e preparar devidamente bem os nossos delegados de lista. Em tudo o resto, espero que a imprensa cumpra também o seu papel. Nós sabemos que o problema de Angola não é a inexistência de maus jornalistas. O problema de Angola são os líderes políticos que têm desviado os jornalistas da sua missão de servir em pluralidade. Bem haja ao contraditório, bem haja a pluralidade e eu espero bem haja os debates entre os candidatos das próximas eleições.
Na Assembleia Nacional já se discute, em obediência a uma iniciativa do MPLA, a transparência eleitoral. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e nós continuamos a emissão dedicada à Angola aqui da Voz da América. O Parlamento angolano começou, de facto, hoje a debater a questão da transparência. O Manuel José acompanhou tal debate que, às vezes, subiu de tom.
PRS, a terceira maior força na oposição, levantou a questão dos boates. O registro oficioso para o deputado e presidente dos Renovadores Sociais, Benedito Daniel. Os boates só trouxeram escuridão, excluindo milhares de cidadãos de votarem em agosto.
Construíram fatores de exclusão de potenciais eleitores que não conseguiram registar-se e ou atualizar os seus registros eleitorais, destruindo o sonho de poder exercer o seu direito de voto.
António Paulo é deputado pelo MPLA e considerou que a oposição não tem outro argumento senão este, o da fraude.
A oposição usa a retórica da fraude. Esta é a única tática do combate político que a oposição tem neste momento. A necessidade de descredibilizar o processo eleitoral e de descredibilizar as instituições.
Lionel Gomes, deputado sem partido político, deixou algumas questões dirigidas aos colegas da bancada maioritária.
Em 2017, o MPLA apresentou um candidato inelegível com o beneplácito do Tribunal Constitucional da CNE e o olhar silencioso e cúmplice da Procuradoria-Geral da República, violando deste modo o número 2 da linha G do artigo 110 da Constituição da República de Angola. Investiram esse candidato presidente da República, um militar no ativo que constitui um duro golpe à Constituição da República de Angola. Assim, queremos falar em transparência. Na CNE, falam-se de administração eleitoral independente. Só o MPLA sozinho toma conta da CNE. Queremos falar, assim, de transparência.
A UNITA, por via do deputado Nhane Marcolino, trouxe outras questões para o seu partido. Não contribui em nada para a transparência eleitoral.
Lá no Quando Cubango ou no CUNE, mandaram fechar escolas públicas para obrigar alunos e professores a participar de uma atividade político-partidária. O presidente em funções faz todas as inaugurações antes da campanha oficial, transformando-as em atos político-partidários de campanha eleitoral, utilizando os recursos e funcionários públicos e paralisando a atividade produtiva do Estado.
Sobre as inaugurações do presidente da República, respondeu o deputado António Paulo do MPLA.
As inaugurações só estão proibidas no mês que antecede o voto. Período formal da campanha. Fora deste período formal da campanha, as inaugurações não estão legalmente nem constitucionalmente proibidas e ainda hoje haverá uma inauguração.
João Martins, outro parlamentar pelo partido no poder, encerrou o debate com a afirmação seguinte:
que é dos mais transparentes a nível de África. E isto pode ser confirmado pelas mais de 25 missões de observação eleitoral internacional a que tivemos diretamente engajados, particularmente aqui na região austral da África.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
O calor das eleições em Angola, ainda há pouco tempo, falamos do apelo do líder da UNITA para que os angolanos não se envolvam em atos de violência durante as eleições. Em Malanje, houve um aviso das autoridades que a violência não será tolerada, enquanto o dirigente local da Casa CE diz que todos sabem quem são os responsáveis por esses distúrbios. Isaías Soares, em Malanje.
O secretário executivo provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, em Malanje, Moisés Ngunza, aponta o dedo aos militantes, amigos e simpatizantes do MPLA e UNITA como principais promotores da instabilidade política em Angola. O representante da Casa CE, à margem dos 10 anos de existência da coligação, disse que o clima de tensão pode ser banido da convivência política. Ao contrário, as consequências serão prejudiciais ao processo de democratização de Angola.
Se os dois continuarem a criar instabilidade, então deixem de depositar confiança na UNITA e o MPLA. Há vários partidos para governar o país. Eles não são anjos. Nós também somos quadros das escolas onde passaram. Passamos lá. Que escola é que estudaram que nós não soubemos.
E o delegado em exercício do Ministério do Interior de Malanje, subcomissário Samuel Ramos Peso, alertou os atores políticos que não serão tolerados os desacatos antes, durante e depois do processo eleitoral de agosto próximo.
Responsabilização civil, criminal, nos termos da lei, por todos os prejuízos resultantes da campanha eleitoral que os partidos promovam relativamente aos atos que provocam o incitamento ao ódio, violência física ou verbal, vandalismo de patrimônio público e privado, entre outros.
Peso convidou os líderes partidários concorrentes a pautarem de posturas e discursos voltados à promoção da paz social, unidade nacional, convivência harmoniosa e pacífica forjada no diálogo aberto e franco. Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. De Malães para Cabinda, o presidente da República de Angola, João Lourenço, iniciou hoje uma visita a esta província, uma visita de 3 dias, sendo 2 dos dias reservados a questões de governação e o 3º à atividade partidária do MPLA. José Manuel.
No seu primeiro dia de trabalho, o enclave João Lourenço procedeu hoje à inauguração do Hospital Geral de Cabinda e manteve encontros separados com entidades religiosas, autoridades tradicionais e empresários. A visita do presidente a Cabinda acontece numa altura em que a Frente de Libertação do Estado de Cabinda anunciou ter intensificado as suas ações militares contra as forças governamentais no interior da província. O governador de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, disse, entretanto,
apraz nos informar que a província de Cabinda está calma, tranquila e há livre circulação de pessoas e bens.
João Lourenço ouviu do governador as grandes dificuldades que enfermam a província de Cabinda e prometeu resolver alguns.
Nós estamos a trabalhar no sentido de conseguir o financiamento para a obra da Estrada Nacional 110. Estrada que, como sabemos, conhece um elevado grau de degradação devido à transportação das pedras, que, como é óbvio, pesam bastante, utilizadas na construção do porto de águas profundas do Caio. Então, estamos a trabalhar seriamente nisso, na mobilização de recursos para começarmos com a obra dessa estrada.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Esta é a Voz da América, transmitida em onda curta e onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, temos 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E amanhã vai, de facto, acontecer o Saúde em Foco. Iremos conversar com o especialista angolano em saúde no trabalho. Iremos abordar as questões que têm a ver com a segurança no local de trabalho. Um desafio para muitos. Pode mandar a sua preocupação através do WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. A disputa sobre a quem pertence aos templos da Igreja Universal do Reino de Deus continua. A polícia angolana, que esta semana esteve envolvida em confrontos com seguidores da ala brasileira em frente à igreja em Maculusso, volta a avisar que não vai tolerar que se tente entrar nos templos sem que as autoridades esclareçam a quem pertencem os mesmos. Um tribunal absolveu recentemente líderes da ala brasileira de crimes financeiros e mandou descongelar os bens e templos, mas o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos recusa-se a entregar os templos, reivindicados também pela ala angolana. Com os detalhes, Cote Mukuta, em Luanda.
A disputa ao patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus é o novo capítulo desta religião em Angola. A polícia em Luanda conseguiu colocar as fitas nos templos do Maculusso e do Alvalade em Luanda. Segundo o diretor de comunicação institucional do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Superintendente Nestor Gobel, as autoridades não vão tolerar qualquer ocupação sem a nota de entrega do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, entidade que é igualmente fiel depositária dos templos que estavam apreendidos por ordem da Procuradoria-Geral da República.
O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tomará as medidas, e queremos deixar aqui bem claro, não teremos contemplações para as pessoas, os crentes, não é, que aparecerem nestes templos e esforçarem e confrontarem com as autoridades que lá estão. Portanto, é preciso lembrar que a polícia vai tomar as medidas julgadas pertinentes para que os imóveis apreendidos não sejam utilizados até que as autoridades judiciais emitam um termo de entrega que legitime a entidade que deverá receber os imóveis apreendidos.
Entretanto, se de um lado estão os bispos absolvidos do tribunal e seus fiéis a reclamarem a titularidade dos imóveis, do outro lado estão os supostos bispos dissidentes que entendem serem os proprietários legítimos. Tal como nos diz Bispo Valente Bezerra Luiz.
A direção legítima da Igreja Universal do Reino de Deus é a direção da IURD Angola. Isso na pessoa que dirige essa nova direção chama-se Bispo Valente Bezerra Luiz.
Numa leitura a esta contenda, o jurista Agostinho Canando tem o seguinte entendimento.
Primeiramente dizer que o tribunal deverá restituir a ala da igreja que venceu, não é? Que dentro do tribunal foi a favorecida, ou seja, o fiel da balança da justiça pendeu para o seu lado.
Kokimukuta, Luanda.
Horas e 21 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol português. Hoje temos a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre o Porto e o Sporting, que no campeonato vão em primeiro e segundo lugar. Na primeira mão da Taça, o Porto foi a Lisboa ganhar por 2-1, porque o Sporting tem que ganhar por 2-0 para passar. Sporting acaba de vir de uma derrota no campeonato em casa contra o Benfica por 2-1, o que praticamente o afasta do campeonato. A pergunta feita ao treinador Ruben Amorim é se isso pode ser desmoralizador para os jogadores no jogo de hoje.
Tivemos uma derrota difícil contra um rival como o Benfica, que nos custou. Mas agora temos a mesma responsabilidade e que teríamos caso tivéssemos ganho o jogo com o Benfica. Portanto, o que nós queremos fazer é passar a eliminatória. Sabemos que estamos em desvantagem. Precisamos fazer pelo menos 2 gols e é isso que vamos tentar fazer.
Vão ter que tentar, mas vão ter que tentar arduamente, porque vai ser difícil. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, para quem a vantagem trazida de Lisboa não é garantia de nada.
Não há margem de conforto, nós estamos a meio da eliminatória.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. A salientar que da última vez que as duas equipas se defrontaram no Porto para o campeonato, tudo acabou com pancadaria dentro do campo. Já houve várias suspensões. De novo, Sérgio Conceição.
Eu vou repetir uma frase que eu disse há uns tempos atrás. Acho que não vale tudo para se ganhar.
Ao que Ruben Amorim responde.
Há coisas que me dão vontade de rir, como não vale tudo para ganhar. Certas pessoas dizerem isso, mais vale não ter qualquer coisa. Tipo de comentário.
Pois é, Ruben Amorim com vontade de rir. Quem passar desta meia-final vai defrontar na final o Tondela, pelo que muitos consideram o jogo de hoje como uma final. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e segue. Ontem foi ao campo do Osasuna ganhar por 3-1 e o guarda-redes do Osasuna defendeu 2 penaltis de Ma Benzema, Karim Benzema. Real tem agora 17 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Atlético de Madrid. Barcelona joga hoje no campo do Real Sociedade, se ganhar ascende ao segundo lugar, mas vai ser difícil. Real Sociedade está em sexto, com possibilidade de ascender ao quinto lugar, que dá direito à Liga Europa. Sevilha, com os mesmos pontos que o Barça, mas mais um jogo, está no campo do Levante, em penúltimo lugar. Em Inglaterra, ontem Manchester City voltou ao topo da classificação, bateu o Brighton 3-0, tem um ponto de vantagem sobre o Liverpool. Chelsea perdeu em casa com o Arsenal 4-2 e depois do jogo o treinador do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel, disse que em parte a derrota se deveu ao facto da relva não estar em boas condições. Ora bem, quem não sabe dançar diz que a sala está torta. Terceira derrota consecutiva em casa do Chelsea, o que acontece pela primeira vez desde 1994. Mas Chelsea mantém-se em terceiro lugar. Arsenal apanhou o Tottenham no quarto lugar que dá direito à Liga dos Campeões. Manchester United vai substituir o treinador alemão Ralf Rangnick por o holandês Erik ten Hag, que treina atualmente o Ajax da Holanda. Contrato de 3 anos a partir do fim desta época. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões Milwaukee Bucks perderam em casa com o Chicago Bulls 114-110 e essa eliminatória está agora empatada a 1 jogo. Boston Celtics bateu Brooklyn Nets 114-107, comanda por 2-0. Filadélfia está à vontade. Ontem bateu o Toronto 104-61, com prolongamento, comanda a eliminatória 3-0.
Assim foi o desporto com João Santa Rita. Teremos mais desporto na terceira meia hora de emissão. Na Guiné-Bissau, o presidente do Tribunal Penal Internacional terminou a sua visita de 2 dias. A mesma permitiu a Pieter Hofmask pedir que este país lusófono entre para o Estatuto de Roma, tratando do fundador do Tribunal Penal Internacional. Com os detalhes, Lassana Kassamá.
Vim à Guiné-Bissau para pedir ao país para se juntar ao Estatuto de Roma, que é o tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, afirmou o juiz Piotr Hofmask numa declaração à comunicação social após o encontro com o presidente guineense Manuel Mokhtar Sissoko Embaló. Mas até que ponto a adesão da Guiné-Bissau ao TPI representa uma vantagem? Esta é a questão que colocamos ao jurista Luís Landim.
Não é uma jurisdição que vem substituir as instâncias nacionais, que vem substituir a justiça nacional. É uma jurisdição que vem, de certo modo, complementar e ser, em algumas situações, uma alternativa nos casos em que as instituições nacionais não sejam capazes de dar respostas a algumas situações.
Por seu lado, um outro jurista, Suleimani Kassamá, destacou a importância da adesão da Guiné-Bissau ao Tribunal Penal Internacional.
É uma aderência que traz efeitos dissuasivos. As pessoas evitam de violar os direitos humanos, mesmo em exercício de funções de Estado. Portanto, as pessoas vão respeitar mais e vão ter mais cuidado no exercício da sua função, respeitando os direitos humanos.
Para o presidente do Tribunal Penal Internacional, Piotr Hofmask, a adesão do país esta instância judicial pode contribuir para fortalecer o sistema de justiça e torná-lo mais universal. Sobre esta afirmação, apesar de anotar algum desconforto, o jurista Luís Landim concorda.
É mais probabilidade, mas também é preciso ter presente que a lógica da justiça internacional, como é o caso do TPI, não é a mesma lógica da justiça nacional. Para dizer que tem muitas vantagens, mas não se pode deixar isento de algumas desvantagens.
Recordo que o Estatuto de Roma, tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, foi adotado em junho de 1998 e entrou em vigor em 2002. Dos 183 países signatários, 123 ratificaram o Estatuto de Roma. Dentre este número, 34 estados africanos são signatários do tratado. A Guiné-Bissau não integra esta lista e o porquê? É o que perguntamos ao jurista Suleimani Kassamá.
A Guiné-Bissau tem no poder pessoas que normalmente se reporta não só pelos relatórios que espelham a situação na Guiné-Bissau, mas também pela responsabilidade do próprio Estado em ser ele aquela pessoa que, investido do poder, viola os direitos humanos.
Guiné-Bissau convidada a aderir ao Tribunal Penal Internacional. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Voltaremos a abordar esta questão do Tribunal Penal Internacional, que está no namoro, digamos assim, a convidar a Guiné-Bissau para entrar na nossa terceira meia hora de emissão. Para já, vamos ficar com alguns acordes enquanto preparamos a terceira e última parte. Um grande abraço do Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e a mãe Miguel. Até já.
Eu andava manipulada. Eu wish you could see.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, quinta-feira, 21 de abril de 2022. Ao microfone, Nancy Miguel, sonorização de Nick Ivanov e produção de Mariano Bartolomeu. Nas notícias, Rússia declara vitória na cidade de Mariupol. Joe Biden, presidente americano, anuncia mais de US$ 800 milhões em ajuda militar à Ucrânia. E jihadistas matam pelo menos 17 pessoas na Nigéria. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. As notícias de seguida com Ana Guedes.
Vamos então às notícias e começamos com a Rússia, que declarou hoje vitória na importante cidade portuária de Mariupol, devastada por semanas de bombardeamentos. Durante o encontro televisivo esta quinta-feira com o seu ministro da Defesa, o presidente russo Vladimir Putin ordenou às suas forças que não invadissem uma fábrica de aço na cidade de Mariupol, onde as últimas forças ucranianas foram encurraladas. Putin afirmou considerar inútil um proposto ataque à zona industrial e ordenou que o ataque fosse abortado, mas disse também que fizessem um cerco à área para que ninguém possa fugir do local. O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse a Putin que havia 2.000 tropas ucranianas na fábrica, mas que o resto de Mariupol, uma cidade portuária-chave, tinha sido, nas suas palavras, libertada. O destino dos civis da cidade sitiada atraiu preocupação da comunidade internacional e a vice-primeira-ministra ucraniana disse na quinta-feira que 4 autocarros conseguiram evacuar as pessoas através de um corredor humanitário. Nas imagens satélite mostram a existência de uma nova vala comum com mais de 200 corpos. A cidade de Mariupol é de importância estratégica, pois dá à Rússia o controle total do mar de Azov e estabelece a cidade como um porto para as regiões separatistas de Donbass. O presidente americano Joe Biden anunciou hoje a proibição de entrada de navios afiliados à Rússia nos portos americanos e anunciou mais US$ 800 milhões de ajuda às forças ucranianas, que inclui artilharia pesada e drones táticos. Biden também revelou que vai enviar US$ 500 milhões em assistência económica direta ao governo ucraniano. A África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa falou com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pelo telefone e defendeu uma saída negociada para o conflito. No Twitter, Ramaphosa disse que abordou a dependência africana das matérias-primas alimentares provenientes do leste europeu. O presidente Zelensky, também no Twitter, referiu-se ao telefonema em que, segundo ele, foi abordada a ameaça de uma crise alimentar global, o aprofundamento das relações com a África do Sul e a cooperação nas organizações internacionais. No Ruanda, um tribunal condenou um cidadão chinês a 20 anos de prisão por torturar trabalhadores de minas locais, facto que veio ao público depois da divulgação de um vídeo em que Sun Shujun é vista chicotear um homem amarrado a um posto. Outro gerente da empresa foi considerado culpado por ajudar Sun e condenado a 12 anos de prisão. Na Nigéria, pelo menos 17 pessoas foram mortas nos últimos 2 dias em ataques atribuídos a jihadistas no nordeste do país, epicentro de insurgência islâmica que já custou dezenas de milhares de vidas. Milicianos disseram à AFP que pelo menos 11 pessoas foram mortas na quarta-feira em 2 ataques separados, num bar e uma escola, por combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental, ataques no nordeste do país. Pelo menos 17 pessoas morreram quando uma bomba explodiu numa mesquita xiita norte do Afeganistão. Mais de 50 pessoas ficaram feridas, 6 delas em estado crítico. O ataque ocorreu na cidade de Mazar-i-Sharif, capital da província de Balkh, durante as orações do meio-dia. O grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Israel realizou ataques aéreos no centro de Gaza ao amanhecer desta quinta-feira, depois de um rocket ser sido lançado do território palestiniano e ter atingido Israel, de acordo com oficiais do movimento Hamas e fontes militares israelitas. Os militares israelitas afirmaram que os seus aviões de guerra atingiram então um posto de segurança e parte de um local subterrâneo utilizado para produzir motores de foguetões. Dois campos de treino utilizados pelo Hamas, o grupo islamista que governa o enclave, também foram atingidos. Não foram relatadas quaisquer baixas. O presidente francês Emmanuel Macron e a rival de extrema-direita Marine Le Pen preparam-se para os últimos eventos da campanha. Antes da segunda volta das presidenciais neste domingo, após um acrimonioso debate em que se confrontaram por causa das relações com a Rússia e o véu islâmico. O debate televisivo ao vivo de quarta-feira, com 3 horas de duração, viu Macron a procurar repetidamente atacar Le Pen sobre as suas posições, enquanto ela procurava manter o foco no desempenho do governo. Macron é favorecido para ganhar o segundo mandato, com a maioria das sondagens a mostrar uma vantagem de mais de 10%, o que faria dele o primeiro presidente francês a ganhar um segundo mandato desde Jacques Chirac em 2002. Mas os analistas e aliados do presidente advertiram que o resultado está longe de ser um dado adquirido.
Em Angola, debate sobre a transferência eleitoral aquece o Parlamento. Juristas guinenses analisam a ratificação ou não do tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Presidente do Malawi visita Moçambique para reforço das relações que nem sempre foram as melhores. Começamos o nosso espaço de reportagem exatamente em Moçambique, onde os partidos da oposição parlamentar exigem ao governo que condene a invasão russa à Ucrânia, manifestando desta forma o seu alinhamento com a paz e não a guerra. A posição foi expressa hoje durante a sessão parlamentar de perguntas ao governo. Para a RENAMO e o MDM, não faz sentido que um país que conhece as consequências da guerra fique em cima do muro, como o que está a acontecer. O governo voltou a não se pronunciar sobre o assunto. William Apote acompanha o debate.
2 meses depois do início do conflito, a situação na Ucrânia volta a gerar debates no parlamento moçambicano. A oposição critica a neutralidade do governo e exige que o legislativo adote um posicionamento em nome do país. António Muxanga e Lutero Simango falam em nome da RENAM e do MDM.
Peço em nome do povo moçambicano que esta casa faça uma moção de condenação. Condenar o senhor Vladimir Putin pelos assassinatos que está a praticar na Rússia.
O governo de Moçambique tomou a sua posição. É uma posição unilateral. É uma posição que não passou pela Assembleia da República, obedecendo a sua própria política externa.
A RENAM recorda mesmo que a neutralidade demonstrada pode fragilizar a candidatura do país a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU.
Moçambique está-se a candidatar a membro do Conselho de Segurança. Não vai ganhar nada com este comportamento.
São posicionamentos vincados no dia em que o governo esteve no Parlamento para a sessão de perguntas. Sobre o assunto, o governo entrou calado e saiu mudo. E foi a bancada da Frelimo, através do deputado e porta-voz do partido, Kaifadin Manasse, que se encarregou de defender a posição do executivo.
O presidente Filipe Jacinto Nunes já se pronunciou sobre o que é que Moçambique vê nesta questão de Rússia-Ucrânia. Senhora Presidente, quando se atacou vários estados, houve várias guerras. Eu recordo-me quando a situação da Líbia, do Iraque, da Síria, hoje a República Árabe Saharaui Democrática, a Palestina e outros povos, eu era deputado nesta casa, senhora Presidente. Nunca este Parlamento nos habituou a debater este tipo de situações e nos moldes que se traz.
Refira-se que quando a invasão russa à Ucrânia foi votada na sessão das Nações Unidas, Moçambique fez parte dos países que alinhou pela abstenção, não condenando nem apoiando a ação de Moscovo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Debate no Parlamento moçambicano com a oposição a pressionar o governo a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. 13:40, vamos continuar e falando de Moçambique também, o presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, iniciou nesta quinta-feira, dia 21, a visita àquele país com uma dimensão económica bastante forte e que consolida as chamadas boas relações entre os dois países, que no passado foram bastante tensas. É a continuidade, tal como reporta o Ramos Miguel, da diplomacia económica de Felipe Nhusse, que esteve na semana passada no Botswana.
Logo após a chegada à cidade de Tete, Lázaro Chakwera e o seu homólogo moçambicano Felipe Nhusse dirigiram-se à localidade de Matambo, distrito de Xangara, onde procederam ao lançamento da primeira fase do projeto de integração regional Moçambique-Malawi, através da inauguração da torre de energia elétrica da linha de interligação entre os dois países. Depois disso, os dois estadistas dirigiram-se ao porto de Nacala, na província norteña de Nampula, onde observaram o trabalho desenvolvido para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes daquela infraestrutura portuária, incluindo o Malawi. Lázaro Chakwera, desde que tomou posse como presidente do Malawi em 2020, tem feito deslocações a Moçambique, o que para analistas traduz a disposição do estadista malawiano para melhorar as relações com o país vizinho.
O governo moçambicano e o malawiano estão a deixar para trás as clivagens que haviam entre os dois países. Houve um ambiente de muita tensão há uns anos atrás entre Moçambique e Malawi, por causa do acesso ao mar, porque os malawianos fizeram suas exportações e importações navegando o rio Zambeze, algo que o governo moçambicano não aceitou.
E o académico Carlton Cadete destaca a dimensão económica do relacionamento entre Maputo e Lilongwe, que se degradou muito durante a presidência do falecido presidente malawiano Bingu Mutharika.
Porque há bem pouco tempo, os países daqui da nossa região estavam zangados com Moçambique porque diziam que Moçambique só se lembrava deles quando era para cobrar taxas para o pagamento dos transportes e fazer as coisas chegar no seu país. Na hora de chamar as empresas malawianas, zimbabuianas, zambianas para participar nos projetos, era mais fácil ir buscar empresas da Alemanha, vir para aqui no lugar de vir aqui. Então,
isso quer dizer que havia algum desconforto da parte malawiana?
Havia esse desconforto. E esta é a resposta que está a ser colocada agora ao incluir as empresas dos países aqui da zona para poder fazer parte disso. Isso é muito bom para a interdependência entre os Estados, é bom para aprofundar as relações de cooperação e diminuir o espaço para eles fazerem instabilidade, porque qualquer instabilidade que eles patrocinarem também vai se refletir nos seus países. E esta questão de redução dos custos e tudo mais, porque, por exemplo, uma das coisas que Bingu Mutharika dizia é que os preços dos produtos estão elevados em Malawi, coisa de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar a nossa emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que está disponível em www.voaportugues.com. 13:42 aqui em Washington, 17:42 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 19:42 em Moçambique. Com o aumento do preço de combustível no mercado internacional, as empresas importadoras que clamam pelo aumento dos preços em Moçambique, mas a acontecer vai sufocar ainda mais os cidadãos com aumento em cadeia dos preços de bens e serviços. Em Maputo, Alfredo Júnior.
Michel Amad, presidente da Mepetrol, disse em conferência de imprensa que, na sequência do aumento do preço do barril de petróleo para casa dos $110, faz com que a estrutura de preços de combustíveis no país esteja desajustada com o que é praticado na região.
Uma viatura que abastecer gasóleo em Ressano Garcia e cruzar para Komati Port estará a pagar em Moçambique 19,89 meticais a menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o preço em Moçambique está desajustado daquilo que deveria ser o preço internacional. Igualmente, dizer que da comparação que nós realizamos entre 7 países da região, Moçambique, Tanzânia, Eswatini, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue e Quênia, Moçambique é o país com o produto mais barato nos postos de abastecimento.
A Ampetrol já fez as contas sobre qual o preço que deveria estar em vigor para a gasolina, que atualmente está a 77,39 meticais o litro, e o gasóleo, cujo preço está fixado em 70,90 meticais.
No gasóleo, deveríamos estar a pagar 26,90 meticais a mais e 19 meticais a mais gasolina.
Para a Ampetrol, essa situação poderá levar a que alguns operadores do setor possam não ter capacidade para a importação de combustíveis. E segundo Danilo Correa, da Puma Energy Moçambique, a situação agrava-se devido à crescente dívida que o governo tem para com estas empresas, no valor que está entre 100 a 120 milhões de dólares.
O preço atual praticado ao mercado não está alinhado com o custo do produto. E isso cria com que as empresas aumentem as suas contas a receber, no caso, a dívida que o governo moçambicano tem com as gasolineiras. Essa dívida não é recente, é uma dívida que se agrava com a situação atual internacional.
Recentemente, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, admitiu a possibilidade de revisão em alta do preço dos combustíveis.
Então, há discussões com as gasolineiras com vista a encontrar formas de mitigação, mas dependendo da evolução, pode ser que tenhamos que fazer mais um ajustamento, que é para evitar ou garantir a continuidade do fornecimento.
A provável subida dos preços é uma situação que poderá sufocar ainda mais o custo de vida no país, com o aumento em cadeia dos preços dos bens e serviços, a começar pelo transporte.
Só vai ser lesado para nós, porque até agora estamos lesados, não estamos a conseguir suprir com despesas.
Apesar de alertarem que o mês de maio poderá ser difícil, as empresas petrolíferas garantem a existência de estoque para cerca de 20 dias para a gasolina e 15 dias para o gasóleo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
No início desta semana, o presidente do Tribunal Penal Internacional, Piotr Hofmanski, esteve na Guiné-Bissau e pediu ao presidente Umaro Sissoko Embalo que o país ratifique a sua entrada naquele tribunal. O nosso correspondente Lassana Kassamá falou com juristas em Bissau sobre esta possibilidade.
Vim à Guiné-Bissau para pedir ao país para se juntar ao Estatuto de Roma, que é o tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, afirmou o juiz Piotr Hofmanski numa declaração à comunicação social após o encontro com o presidente guineense Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo. Mas até que ponto a adesão da Guiné-Bissau ao TPI representa uma vantagem? Esta é a questão que colocamos ao jurista Luís Landim.
Não é uma jurisdição que vem substituir as instâncias nacionais, que vem substituir a justiça nacional. É uma jurisdição que vem, de certo modo, complementar e ser, em algumas situações, uma alternativa nos casos em que as instituições nacionais não sejam capazes de dar respostas a algumas situações.
Por seu lado, um outro juiz, Suleimani Kassamá, destacou a importância da adesão da Guiné-Bissau ao Tribunal Penal Internacional.
É uma aderência que traz efeitos dissuasivos. As pessoas evitam de violar os direitos humanos, mesmo em exercício de funções de Estado. Portanto, as pessoas vão respeitar mais e vão ter mais cuidado no exercício da sua função, respeitando os direitos humanos.
Para o presidente do Tribunal Penal Internacional, Piotr Hofmanski, a adesão do país a esta instância judicial pode contribuir para fortalecer o sistema de justiça e torná-lo mais universal. Sobre esta afirmação, apesar de anotar algum desconforto, o jurista Luís Landim concorda.
É mais favorável, mas também é preciso ter presente que a lógica da justiça internacional, como é o caso do TPI, não é a mesma lógica da justiça nacional. Para dizer que tem muitas vantagens, mas não se pode deixar isento de algumas desvantagens.
Recordo que o Estatuto de Roma, tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, foi adotado em junho de 1998 e entrou em vigor em 2002. Dos 183 países signatários, 123 ratificaram o Estatuto de Roma. Dentre este número, 34 estados africanos são signatários do tratado. A Guiné-Bissau não integra esta lista. E o porquê? É o que perguntamos ao jurista Suleimani Kassamá.
A Guiné-Bissau tem no poder pessoas que normalmente se reporta não só pelos relatórios que espelham a situação na Guiné-Bissau, mas também pela responsabilidade do próprio Estado em ser ele aquela pessoa que, investido do poder, viola os direitos humanos.
Guiné-Bissau convidada a aderir ao Tribunal Penal Internacional. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Da Guiné para Angola, o Parlamento debateu hoje a transparência eleitoral. O debate foi uma iniciativa do partido NUPEDIR, que é um PLA, que nega estar envolvido em qualquer tentativa de manipulação de tal processo eleitoral. O Manuel José acompanhou a discussão, que às vezes subiu de tom.
PRS, a terceira maior força na oposição, levantou a questão dos BUAPs, o registro oficioso para o deputado e presidente do Renovadores Sociais, Benedito Daniel. Os BUAPs só trouxeram escuridão, excluindo milhares de cidadãos de votarem em agosto.
Construíram fatores de exclusão de potenciais eleitores que não conseguiram registar-se e ou atualizar os seus registros eleitorais, destruindo o sonho de poder exercer o seu direito de voto.
António Paulo é deputado pelo MPLA e considerou que a oposição não tem outro argumento senão este, o da fraude.
A oposição usa a retórica da fraude. Esta é a única tática do combate político que a oposição tem neste momento. A necessidade de descredibilizar o processo eleitoral e de descredibilizar as instituições.
Lionel Gomes, deputado sem partido político, deixou algumas questões dirigidas aos colegas da bancada maioritária.
Em 2017, o MPLA apresentou um candidato inelegível com o beneplácito do Tribunal Constitucional da CNE e o olhar silencioso e cúmplice da Procuradoria-Geral da República, violando deste modo o número 2 da linha G do artigo 110 da Constituição da República de Angola. Investiram esse candidato, presidente da República, um militar no ativo, que constitui um duro golpe à Constituição da República de Angola. Assim, queremos falar em transparência. Na CNE, falam-se de administração eleitoral independente. Só o MPLA sozinho toma conta da CNE. Queremos falar, assim, de transparência.
A UNITA, por via do deputado Nhane Marcolino, trouxe outras questões para o seu partido. Não contribuem em nada para a transparência eleitoral.
Lá no Quando Cubango ou no Cuné, mandaram fechar escolas públicas para obrigar alunos e professores a participar de uma atividade político-partidária. O presidente em funções faz todas as inaugurações antes da campanha oficial, transformando-as em atos político-partidários de campanha eleitoral, utilizando os recursos e funcionários públicos e paralisando a atividade produtiva do Estado.
Sobre as inaugurações do presidente da República, respondeu o deputado António Paulo do MPLA.
As inaugurações só estão proibidas no mês que antecede o voto, período formal da campanha. Fora deste período formal da campanha, as inaugurações não estão legalmente nem constitucionalmente proibidas. E ainda hoje haverá uma inauguração.
João Martins, outro parlamentar pelo partido no poder, encerrou o debate com a afirmação seguinte:
que é dos mais transparentes a nível de África. E isto pode ser confirmado pelas mais de 25 missões de observação eleitoral internacional a que tivemos diretamente engajados, particularmente aqui na região austral da África.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
O governo americano diz que vai explorar a possibilidade de retomar os acordos de migração com Cuba, suspensos desde a administração Trump. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, no Panamá.
Não quero adiantar o diálogo entre os Estados Unidos e Cuba, mas todos sabem que temos acordos migratórios com Cuba há muitos e muitos anos. Eles foram suspensos e vamos explorar a possibilidade de os retomar. Isso é um reflexo do nosso compromisso com os caminhos legais, trabalhistas e humanitários para que as pessoas, incluindo as de Cuba, não se aventurem, por exemplo, nos mares, que é uma jornada extraordinariamente perigosa, disse o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos. Alejandro Mayorkas e o secretário do Estado americano, Antony Blinken, participaram ontem no Panamá numa cimeira com dirigentes de mais de 20 países da América Latina para discutir migração e outros temas regionais. Antony Blinken expressou a sua preocupação com a repressão policial em andamento às gangues em El Salvador e disse que as operações altamente divulgadas, que viram mais de 10 mil pessoas detidas, devem ser feitas de acordo com as obrigações e respeito aos direitos humanos. O governo americano prometeu abordar as causas subjacentes à migração na região e também destinou 1,2 bilhões de dólares em assistência aos países da América Central. Em junho, os Estados Unidos vão acolher a Cimeira das Américas em Los Angeles, que vai continuar a discutir uma maior cooperação em temas migratórios. Em relação a imigrantes cubanos, o governo americano disse ter documentado um aumento significativo deles com recurso a rotas terrestres e marítimas. Os cubanos atualmente são o segundo maior grupo que chega à fronteira entre o México e os Estados Unidos. Havana atribui às sanções do governo americano e a decisão de fechar o consulado em Havana como principais razões para o aumento de imigrantes cubanos de forma ilegal. Em março, Washington disse que retomou o processamento limitado de vistos para cubanos para facilitar o envolvimento diplomático e da sociedade civil e as reuniões familiares.
Centenas de etíopes fizeram fila na parte exterior da embaixada russa em Addis Abeba nesta semana, na esperança de serem recrutados para lutar por Moscou na Ucrânia. A embaixada rejeitou as alegações de que está a recrutar combatentes estrangeiros e diz que os etíopes estão lá para mostrar a sua solidariedade para com a Rússia. Ana Guedes.
Durante os últimos dias, os etíopes têm estado em longas filas fora da embaixada russa na capital, Addis Abeba. A sua esperança é ser aceito pela Rússia para participar na sua invasão da Ucrânia. Testemunhas dizem que a embaixada não está a levar para dentro das suas instalações os esperançosos, mas dizem que os funcionários vieram fora das instalações para levar documentos. Felek Grbikaidan está entre os etíopes que passaram longas horas à espera no exterior da embaixada. Tem experiência militar, diz ele, tendo servido nas Forças Armadas etíopes durante mais de uma década. Ele diz que são antigos membros do exército etíope. Diz, não temos trabalho neste momento, ouvimos dizer que a embaixada russa está agora a recrutar e estamos aqui com as nossas credenciais. Trouxe a autorização que obtive após ter servido no exército, diz ele. Faleca diz ter estado no portão da embaixada durante 3 dias, mas que não conseguiu entrar. Ele diz que planeia voltar e tentar novamente. Teodoro Sim vive ao lado da embaixada russa em Addis, diz que não está satisfeito por ver os seus concidadãos a voluntariarem-se para a guerra. Porque haveria de lutar em nome de uma nação estrangeira? Perguntei ele. Fiquei tão zangado quando as pessoas se inscreveram na embaixada. Muitos não compareceram quando o Ministério da Defesa etíope chamou para se alistarem no nosso exército. Agora, curvam-se pelos russos e eu, diz ele, estou tão triste por isso, deveríamos dar prioridade à paz no nosso país. Alguns dos voluntários são motivados pela economia, estão desesperados por conseguir um emprego, mesmo um emprego potencialmente mortal no estrangeiro, porque estão desempregados. Além disso, a maioria dos etíopes vê a Rússia como uma nação amigável politicamente. Nos anos 80, a Etiópia estava sob liderança comunista e há milhares de militares etíopes que foram treinados na União Soviética. Maria Chernukina é a adida de imprensa da Embaixada Russa em Addis Abeba. Falando à Voz da América, reconheceu que alguns na fila tinham consigo documentos, mas disse que isso reflete a sua própria vontade e esperança. Afirma que a Embaixada Russa não está a recrutar pessoas para qualquer fim, pois isso não cumpriria a sua responsabilidade como missão diplomática. Desde que a guerra começou, acrescenta, os etíopes têm telefonado e enviado mensagens à embaixada para manifestar a sua solidariedade para com a Rússia. Chernukina diz que a fila fora da embaixada também faz parte disso. Contactada pela Voz da América, a embaixada da Ucrânia em Addis Abeba recusou-se a dizer qualquer coisa sobre as filas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia não respondeu a um pedido de comentário.
E já neste final, um breve olhar à imprensa americana. Começamos pelo New York Times, que escreve que há um aumento dos preços das rendas de casa em todas as regiões dos Estados Unidos. O New York Times também escreve que Joe Biden gastou 1,9 trilhões de dólares no alívio da Covid, mas eleitores não sabem. O Washington Post escreve que a Casa Branca define que poderão para aceitar 100 mil refugiados ucranianos. Joe Biden proíbe a entrada de barcos com relação à Rússia nos portos americanos. Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel fizeram esta parte da emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português nesta quinta-feira, 21 de abril de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Lio Sahil está na produção. Bem-vindos. Transmitimos na onda curta para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode também acompanhar-nos através do YouTube. Estamos também no Facebook, Twitter e ainda no Instagram. Para contacto com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp pode escrever mais um 202-251-9466. De novo, bem-vindos e uma boa quinta-feira. Vamos aos títulos da atualidade. A Rússia declara vitória na cidade de Mariupol. Joe Biden anuncia mais 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Jihadistas matam pelo menos 17 pessoas na Nigéria. Quinta-feira na Voz da América, dia de perguntas à doutora Graça Matinho. O tema de hoje é ansiedade, mas isso mais à frente, ainda no campo da saúde. O diretor do Centro Africano de Prevenção e Controlo das Doenças, o África CDC, disse hoje em Cabo Verde que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e ainda Moçambique estão entre os 10 países africanos com maiores taxas de vacinação da população. John Kasong acrescentou que a taxa de contágios está a diminuir no continente, mas defendeu que os governos devem continuar a apostar na testagem da população para conter a propagação da doença. Álvaro Lugero Andrade.
Na sua conferência de imprensa semanal em Addis Abeba, John Gengasong enumerou os 10 países que vacinaram mais de 35% da sua população. As Ilhas Seychelles, com 81%, lideram, seguidas do Ruanda, com 64%, Ilhas Maurícias, 76%, Cabo Verde, 55%, Botsuana, 54%, Tunísia, 53%, Moçambique, 43%, São Tomé e Príncipe, 40% e Lesoto, 36% da população. Até agora, aquele responsável disse que 16,3% de africanos estão totalmente imunizados. Gengasong disse que a taxa de contágios está a diminuir, mas defendeu que os governos devem continuar a apostar na testagem da população para conter a propagação da doença. Ele salientou que durante os últimos 7 dias houve uma redução de 23% no número de testes, que desceram para 500 mil, dos quais resultou uma taxa de positividade de 11%, ainda bastante elevada, segundo aquele responsável. No total, desde o início da pandemia da Covid-19, 11,3 milhões de infecções foram registradas no continente, que resultaram em 251 mil mortes. Ainda segundo John Kengasong, a tendência da última semana, de 11 a 18 de abril, mostra um acréscimo de 16.500 novos casos, que representa uma diminuição de 21% face aos números da semana anterior. Quanto ao número de mortes, o panorama é ainda mais positivo, havendo uma queda de 55% no número de óbitos, que desceram de 323 para 144 óbitos entre 11 e 18 de abril, em comparação com os 7 dias anteriores. A média das últimas 4 semanas mostra também um abrandamento dos contágios, que desceram 7%, o mesmo acontecendo com o número de óbitos, que caiu 8%.
Com o aumento do preço dos combustíveis no mercado internacional, as empresas importadoras clamam pelo aumento dos preços em Moçambique. Mas a acontecer vai sufocar ainda mais os cidadãos com o aumento em cadeia dos preços dos bens e serviços. A reportagem é do Alfredo Júnior.
Michel Amade, presidente da Mepetrol, disse em conferência de imprensa que, na sequência do aumento do preço do barril de petróleo para casa dos 110 dólares, faz com que a estrutura de preços de combustíveis no país esteja desajustada com o que é praticado na região.
Uma viatura que abastecer gasóleo em Ressano Garcia
e cruzar para Komati Port, estará a pagar em Moçambique 19,89 meticais a menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o preço em Moçambique está desajustado daquilo que deveria ser o preço internacional. Igualmente, dizer que da comparação que nós realizamos entre 7 países da região, Moçambique, Tanzânia, Eswatini, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue e Quênia, Moçambique é o país com o produto mais barato nos postos de abastecimento.
A Ampetrol já fez as contas sobre qual o preço que deveria estar em vigor para a gasolina, que atualmente está a 77,39 meticais o litro, e o gasóleo, cujo preço está fixado em 70,90 meticais.
No gasóleo, deveríamos estar a pagar 26,90 meticais a mais e 19 meticais a mais na gasolina.
Para a Ampetrol, essa situação poderá levar a que alguns operadores do setor possam não ter capacidade para a importação de combustíveis. E segundo Danilo Correa, da Puma Energy Moçambique, a situação agrava-se devido à crescente dívida que o governo tem para com estas empresas, no valor que está entre os 100 a 120 milhões de dólares.
O preço atual praticado ao mercado não está alinhado com o custo do produto. E isso cria com que as empresas aumentem as suas contas a receber, no caso, a dívida que o governo moçambicano tem com as gasolineiras. Essa dívida não é recente, é uma dívida que se agrava com a situação atual internacional.
Recentemente, o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, admitiu a possibilidade de revisão em alta do preço dos combustíveis.
Há discussões com as gasolineiras com vista a encontrar formas de mitigação, mas dependendo da evolução, pode ser que tenhamos que fazer mais um ajustamento, que é para evitar ou garantir a continuidade do fornecimento.
A provável subida dos preços é uma situação que poderá sufocar ainda mais o custo de vida no país, com o aumento em cadeia dos preços dos bens e serviços, a começar pelo transporte.
Vai ser lesado para nós, porque até agora estamos lesados, não estamos a conseguir suprir com despesas.
Apesar de alertarem que o mês de maio poderá ser difícil, as empresas petrolíferas garantem a existência de estoque para cerca de 20 dias para a gasolina e 15 dias para o gasóleo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
No início desta semana, o presidente do Tribunal Penal Internacional, Piotr Ofmoganski, esteve na Guiné-Bissau e pediu ao presidente Umaro Sissoko Embalo que o país ratifique a sua entrada no tribunal. Lassana Kassamá falou com juristas em Bissau sobre esta possibilidade.
Vim à Guiné-Bissau para pedir ao país para se juntar ao Estatuto de Roma, que é o tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, afirmou o juiz Piotr Ofmoganski numa declaração à comunicação social após um encontro com o presidente guineense Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo. Mas até que ponto a adesão da Guiné-Bissau ao TTI representa uma vantagem? Esta é a questão que colocamos ao jurista Luís Landim.
Não é uma jurisdição que vem substituir as instâncias nacionais, que vem substituir a justiça nacional. É uma jurisdição que vem, de certo modo, complementar e ser, em algumas situações, uma alternativa nos casos em que as instituições nacionais não sejam capazes de dar respostas a algumas situações.
Por seu lado, um outro jurista, Suleimani Kassamá, destacou a importância da adesão da Guiné-Bissau ao Tribunal Penal Internacional.
É uma aderência que traz efeitos dissuasivos. As pessoas evitam de violar os direitos humanos, mesmo em exercício de funções de Estado. Portanto, as pessoas vão respeitar mais e vão ter mais cuidado no exercício da sua função, respeitando os direitos humanos.
Para o presidente do Tribunal Penal Internacional, Piotr Ofmoganski, a adesão do país a esta instância judicial pode contribuir para fortalecer o sistema de justiça e torná-lo mais universal. Sobre esta afirmação, apesar de anotar algum desconforto, o jurista Luís Landim concorda.
É mais provável, mas também é preciso ter presente que a lógica da justiça internacional, como é o caso do TPI, não é a mesma lógica da justiça nacional. Para dizer que tem muitas vantagens, mas não se pode deixar isento de algumas desvantagens.
Recordo que o Estatuto de Roma, tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, foi adotado em junho de 1998 e entrou em vigor em 2002. Dos 183 países signatários, 123 ratificaram o Estatuto de Roma. Dentre este número, 34 estados africanos são signatários do tratado. A Guiné-Bissau não integra esta lista e o porquê? É o que perguntamos ao jurista Sulemani Kassamá.
A Guiné-Bissau tem no poder pessoas que normalmente se reporta não só pelos relatórios que espelham a situação na Guiné-Bissau, mas também pela responsabilidade do próprio Estado em ser ele aquela pessoa que, investido do poder, viola os direitos humanos.
Guiné-Bissau convidada a aderir ao Tribunal Penal Internacional. Nassana Kassamá, para a Voz América.
E vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos então a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco, como habitual, a doutora Graça Matinha para falarmos sobre saúde. Doutora Graça, como vamos? Como está essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje de ansiedade. Ansiedade que pode provocar depois outros problemas, como, por exemplo, ataques de pânico. Quantas pessoas já não tiveram um ataque de pânico causado exatamente por um ataque de ansiedade? Doutora, ansiedade é uma doença mental? É assim que se define a ansiedade?
Sim, a ansiedade, Ana, faz parte dos transtornos mentais, embora muitas vezes haja uma tendência de banalizarmos a ansiedade, mas é uma condição que pode se tornar bastante preocupante se não for atendida devidamente.
E, doutora, como é que se instala a ansiedade? A ansiedade pode atacar em qualquer altura, por assim dizer, não é? Mas há fatores que podem disputar um ataque de ansiedade mais do que outros?
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente. Primeiro dizer que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. E praticamente todos nós já tivemos uma experiência ou teremos uma experiência de ansiedade. Portanto, trata-se de um problema comum ao qual devemos dar a devida atenção. E o que é essa ansiedade? A ansiedade pode ser considerada uma emoção de alarme que está sempre associada a uma sensação de angústia, tensão ou insegurança. E isto acaba causando um mal-estar às pessoas e conduz naturalmente à doença. Portanto, uma pessoa que sofre de ansiedade sente-se angustiada, sente-se ameaçada, pode sentir-se assim com um certo bloqueio, e muitas vezes nem sequer consegue identificar o que é que está a causar esse mal-estar. E as pessoas que têm ansiedade tendem a ser pessoas que antecipam muito as situações.
Uhum.
São pessoas que sofrem em antecipação, posso assim dizer, e têm sempre uma preocupação e um medo extremo diante de situações simples do dia-a-dia. Então, todo este quadro nós consideramos um quadro de ansiedade. E a Ana perguntava se pode aparecer ansiedade em qualquer fase da vida. Qualquer pessoa pode ter ansiedade, em qualquer altura a pessoa pode ter ansiedade, e isto pode ser no dia a dia, pode ser uma situação pontual, mas em algumas pessoas acaba sendo mesmo uma situação recorrente e essas pessoas vivem numa constante ansiedade. Aí é que nós já temos um problema, porque se é um episódio esporádico, bom, toda a gente pode passar por ele e ultrapassar, mas se essa pessoa vive constantemente ansiosa, aí sim é um problema e acaba afetando outras partes ou o funcionamento do organismo no seu todo.
Doutora, quais são os sintomas da ansiedade? Podem ser tanto emocionais, por assim dizer, ou psicológicos, como podem ser também físicos, não é? Há manifestações físicas no corpo da pessoa em termos de ansiedade. Quais são essas manifestações, esses sintomas, doutora?
Sim, Ana, é exatamente isso. Pode haver sintomas psicológicos e sintomas físicos. Os sintomas psicológicos são o nervosismo, uma pessoa que tem ansiedade vai estar constantemente nervosa ou constantemente tensa, está sempre com problemas de concentração, está sempre com medo de alguma coisa, mesmo que esse medo não tenha uma razão clara, a pessoa está sempre com medo, não consegue ter controle dos seus pensamentos e tende a esquecer muito facilmente. E essa pessoa também vai ter problemas para dormir, vai estar irritável e vai estar constantemente agitada. E em termos de sintomas físicos, essa pessoa pode queixar-se de ter dificuldades respiratórias ou falta de ar, pode queixar-se de dor ou aperto no peito, ou pode dizer que o coração está a bater muito, muito rápido, pode ter tremores nas mãos, pode se sentir fraca, pode ter uma tensão muscular, a pessoa está sempre tensa, e também pode apresentar-se com problemas de estômago, né? Pode ter dor de barriga, diarreia, mas tudo isso gerado por essa ansiedade que a pessoa tem.
Doutora, uma das coisas que se vê-se muito em crianças, mas muito em adultos também, doutora, é roer as unhas. Roer as unhas é um desses sintomas de ansiedade, doutora? Que às vezes vê-se aquele nervosismo.
Sim. Naturalmente. Essas pessoas que têm ansiedade podem ter uma série daquilo que nós chamamos de tics, não é?
Uhum.
Podem ter tics, algumas pessoas roem as unhas, outras pessoas não conseguem ficar sentadas sem abanar as pernas, algumas pessoas inclusive podem ter um tique de tirar o cabelo ou a barba, enfim, há uma série de pequenos gestos que nos levam a crer que essa pessoa não está tranquila, está ansiosa e vai fazendo esses movimentos repetitivos, como a questão de roer as unhas.
Quais são as causas destes ataques de ansiedade, doutora? São coisas genéticas que nós temos e acabam por se manifestar? Tem a ver com situações que foram vividas? Doutora, quais são as causas que os médicos apontam para a ansiedade?
Bem, as causas são várias, Ana. Na verdade, não se sabe ao certo porque é que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras. Mas há alguns fatores que podem estar envolvidos nisso. O primeiro é um fator genético. Ou melhor, se existe um histórico familiar de transtorno de ansiedade, é muito provável que as pessoas dessa família também tenham esse transtorno. O ambiente no qual a pessoa está inserida, por exemplo, se essa pessoa passou por um evento traumático ou um evento de stress, essa pessoa pode desenvolver um quadro de ansiedade por conta deste stress ou este trauma que a pessoa teve. Acredita-se também que a mentalidade da pessoa, não é? A forma como a pessoa estrutura os seus pensamentos e o raciocínio e a forma como a pessoa encara as situações do dia a dia também podem estar envolvidas na questão da ansiedade. E também questões de doenças físicas, algumas doenças que estão relacionadas à ansiedade, por exemplo, problemas cardiovasculares podem deixar a pessoa mais ansiosa, doenças hormonais como o hipertireoidismo também deixa a pessoa mais ansiosa, alguns distúrbios respiratórios também podem estar associados à ansiedade e também abuso de drogas, álcool ou certo tipo de medicamentos também pode estar associada à ansiedade. Então essas são algumas das condições que podem desencadear a ansiedade da qual estamos aqui a falar.
Doutora, a nível médico, como é que é tratada a ansiedade? Como é que se controla estes ataques de ansiedade, doutora?
Bem, primeiro, Ana, é preciso que se identifique o tipo de ansiedade ou o fator que pode estar associado à ansiedade. Se, por exemplo, for uma doença física, primeiro tem que se assegurar o tratamento desta doença física, porque só o tratamento da doença física pode trazer algum alívio aos sintomas da ansiedade. No entanto, se não houver associação com uma doença física, é preciso que o tratamento tenha diversas abordagens. E nas abordagens recomendadas existe a psicoterapia, que é feita com um psicólogo, que pode ajudar o paciente a entender os fatores que desencadeiam a sua ansiedade e também ajudar a reduzir os sintomas ou trabalhar naqueles eventos que levaram a desenvolver o problema da ansiedade. Por exemplo, se for um stress ou um trauma, é preciso trabalhar nesses aspectos para melhorar a ansiedade. Mas também pode ser feito o tratamento através de uma terapia cognitivo-comportamental, que também é através do acompanhamento com o psicólogo. E também existem remédios para ansiedade que podem ser usados dependendo da situação, mas naturalmente isto tem que ser com ajuda médica, não é? Podem ser administrados ansiolíticos, antipsicóticos, entre outros, que só um médico devidamente preparado é que pode fazer a prescrição.
Há alguma coisa que se possa fazer, pessoas que sofram de ansiedade ou que tenham um ataque de ansiedade, que possam fazer para, de alguma forma, controlarem isso, terem mal nesse estado?
Sim, há algumas coisas que podem ser feitas, Ana, sem precisar, naturalmente, de um profissional, mas é sempre recomendável que essas pessoas sejam acompanhadas por um profissional treinado. Mas, por exemplo, a pessoa pode investir mais em momentos de lazer, porque os momentos de lazer vai fazer com que a pessoa fuja de stress. E são coisas simples, como caminhar, passear, interagir com animais. Isso tudo pode ajudar a ter melhor qualidade de vida e reduzir a ansiedade. A prática da atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, pode ter um efeito importante na redução da ansiedade, e porque isso ajuda a relaxar, e a pessoa também acaba dando um novo foco para o seu corpo e sua mente. Então, isso faz com que a pessoa esteja mais relaxada e distrai-se dos fatores que causam a ansiedade. Mas também para as pessoas que tendem a trabalhar muito, controlar a jornada de trabalho também é recomendado e pode ajudar a reduzir a ansiedade, porque alguns dos fatores que desencadeiam a ansiedade têm a ver com o nosso trabalho, com a forma como nós trabalhamos e a nossa rotina diária. Então, essas são algumas coisas que parecem mínimas, mas que naturalmente podem ajudar a controlar a ansiedade. Sem falar, por exemplo, da alimentação. A alimentação também é muito importante. É preciso assegurar o consumo de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, porque isto também ajuda a pessoa a sentir-se melhor, desencadeia um sentimento de bem-estar, e isto pode ajudar a minimizar a ansiedade.
E pronto, amigos, assim nós nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar com a doutora Graça sobre o que é a ansiedade, os tipos de ansiedade e aquilo que se poderá fazer, não só em termos médicos, mas a nível pessoal, para, de alguma forma, tentar controlar esses ataques de ansiedade. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, aqui fica um abraço para todos e também votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, nem me estudando a saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E assim é em que chegamos ao final da emissão de hoje, 20 de abril de 2022, é a emissão da Voz da América em português. De todos se despedem o Lisa e a Eliana Guedes. Boa noite e até amanhã. Mas não se esqueçam, nós estamos na internet em voaportugues.com. Então, até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma série de eventos recentes levou à esperança de que a guerra devastadora no Iêmen possa terminar com uma resolução política. A guerra começou há 7 anos, quando rebeldes húteis, apoiados pelo Irão, tomaram grandes áreas do país e forçaram um presidente internacionalmente reconhecido ao exílio. Desde então, a pedido do governo iemenita, a Arábia Saudita liderou uma coligação de países contra os húteis. O conflito levou à morte de cerca de 377 mil pessoas, deslocou milhões de pessoas e levou os iemenitas à pobreza extrema e à fome. A 2 de abril, no início do Ramadão, uma trégua renovável de 2 meses, mediada pelas Nações Unidas, entre o governo da República do Iêmen e os húteis, entrou em vigor. O acordo estipulou a cessação das operações militares de ambos os lados, facilitação para a entrada de navios de combustível no porto de Hudaydá e para voos comerciais do aeroporto de Sanaa para destinos predeterminados e a abertura de estradas que levem à província de Taiz, que está sitiada, e outras áreas também contestadas. O enviado especial dos Estados Unidos para o Iêmen, Tim Lander King, disse que a trégua representa o primeiro passo para um possível cessar-fogo permanente. Se a comunidade internacional e os partidos puderem trabalhar juntos, isso poderá ser construído num cessar-fogo duradouro e num processo político inclusivo que, em última análise, dará forma ao novo Iêmen, disse ele. Queremos aproveitar o momento decisivo que ajuda o Iêmen a virar a esquina, concluiu o enviado especial dos Estados Unidos para o Iêmen. Poucos dias após a trégua entrar em vigor, o presidente exilado do Iêmen, Abdul Rabu Mansur Hadi, cedeu o poder a um novo Conselho de Liderança Presidencial, encarregue de administrar o governo durante um período de transição e negociar um cessar-fogo permanente e um acordo com os húteis. No mesmo dia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos prometeram 3 bilhões de dólares em ajuda económica ao Iêmen. Os Estados Unidos saudaram um apoio económico que pode ajudar a estabilizar a economia e a melhorar o acesso dos iemenitas aos serviços básicos. Além disso, a Arábia Saudita prometeu 300 milhões de dólares ao Plano de Resposta Humanitária da ONU. Os Estados Unidos saudaram a formação do Conselho de Liderança Presidencial. O secretário do Estado, Antony Blinken, disse: "Apoiamos as aspirações do povo iemenita por um governo eficaz, democrático e transparente." Os Estados Unidos continuam comprometidos em ajudar a promover uma resolução duradoura e inclusiva para o conflito do Iêmen. Instamos o Conselho de Liderança Presidencial a cumprir a trégua negociada pela ONU e a cooperar com os esforços abrangentes liderados pelas Nações Unidas para acabar com o conflito. Os iemenitas devem ter a oportunidade de determinar o futuro do seu país. Instamos todas as partes a escolher o caminho da paz e do diálogo, concluiu o secretário do Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.